Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos. Este é mais um Panorama Econômico. Somos os seus velhos amigos Flor Bela Guo e Felipe Hu.
Olá, estamos do estúdio de Beijing para trazer as informações mais recentes e importantes da economia chinesa.
Vamos saber o que tem o programa de hoje.
Ok, primeiro vamos para um novo distrito de Liangjiang, em Chongqing, para conhecer o desenvolvimento da indústria de robôs no local.
E depois teremos uma reportagem sobre o Fórum Mundial de Crédito, realizado recentemente em Beijing.
Bom, vamos dar início ao panorama econômico com a seguinte reportagem. Motor financeiro promove desenvolvimento da indústria de robôs em Chongqing.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Atualmente, a China está se deparando com a diminuição da vantagem de produção de trabalho intensivo e a escassez de técnicos excelentes. Nessa circunstância, desenvolver a indústria de robôs para substituir a mão de obra humana é a tendência de desenvolvimento da indústria chinesa. A cidade de Chongqing, cujas indústrias pilares são a automobilística e a informática, possui uma grande demanda de robôs. Esta medida foi estabelecida como a prioridade de desenvolvimento no novo distrito de Liangjiang. Hoje, o distrito já possui uma cadeia completa de robôs, incluindo pesquisa e desenvolvimento, fabricação, financiamento e arrendamento. Então, como é que a indústria de robô nasceu, se desenvolveu e prosperou no local? Nossa reportagem.
A indústria de robôs é muito especial. Temos um crédito para julgar o nível de desenvolvimento desta indústria, a taxa de utilização de robôs. Segundo os dados do ano passado, na China, possuía 42 robôs por cada 10 mil trabalhadores, e há dois anos atrás, 33 robôs. Os dados de Chongqing eram a mesma coisa.
Disse Li Hongjun, vice-gerente permanente da companhia limitada Liangjiang de financiamento e arrendamento de robôs em Chongqing. Ele apresentou que a indústria automática da China encontra-se num nível relativamente baixo, pois três obstáculos, ou seja, a tecnologia, o capital e o mercado, impedem o seu desenvolvimento. Por um lado, muitas grandes empresas chinesas não podem comprar produtos robóticos de boa qualidade e as pequenas e médias empresas não podem pagar o preço. Por outro lado, as renomeadas fabricantes estrangeiras não querem construir fábricas na China por estarem preocupadas com a insuficiência de encomendas. Para alterar essa situação, foi criada a primeira companhia de financiamento e arrendamento de robôs no novo distrito de Liangjiang, em Chongqing, em 2014. Esta companhia visa estimular o desenvolvimento do mercado através do apoio financeiro e atrair a vinda de grandes fabricantes internacionais de robôs com encomendas de mercado. No ano passado, a companhia automobilística Beiqi Yinxiang planejou produzir 300 mil carros. Achava complicado e apresentava um custo demasiado alto para pedir empréstimo ao banco. Por isso, escolheu alugar robôs, resolvendo assim a questão de financiamento de forma fácil. Li Hongjun disse:
os clientes podem realizar a amortização por 3 ou 5 anos, conforme as diferentes taxas de juros. Assim, e não tem a pressão de reembolso. O país ainda permite neutralizar parte do imposto do valor acrescentado com o juro de aluguel, de modo a diminuir a pressão financeira da empresa.
O meio de financiamento resolveu o obstáculo da encomenda para as fabricantes e o desafio financeiro para os clientes. Por um lado, as empresas pagam um aluguer de juro bem baixo para receber robôs, diminuindo o custo financeiro empresarial. Por outro lado, as fabricantes de robôs expandem o mercado chinês quase sem qualquer investimento, promovendo assim o rápido desenvolvimento da indústria no país. A interligação orgânica entre o capital financeiro e a indústria de manufatura estimula tanto a demanda como a oferta do mercado.
Os clientes, com a solução da questão financeira, podem aumentar a taxa de produção, reduzir o consumo de energia e baixar o custo, de modo a realizar a reforma do lado da oferta. Nós desenvolvemos a indústria, não só para a libertação de fundos ou subsídios, mas também para ajudar na procura de encomendas no mercado. Além disso, também resolvemos o problema prioritário do custo dos usuários. Essa estrutura beneficia tanto para os fabricantes como os clientes.
Atualmente, a companhia Liangjiang de financiamento e arrendamento de robôs já alcançou encomendas no valor de 800 milhões de yuans para as fabricantes robóticas, de modo a atrair vários gigantes internacionais do setor a investirem e criarem fábricas em Chongqing.
Este robô fabricado pela companhia Huashu é um tipo de robôs de uso industrial, principalmente no setor de soldagem e transformação. Com este, pode diminuir notavelmente o número de trabalhadores, aumentando assim a taxa de produção.
A companhia limitada Huashu de robôs de Chongqing é uma das primeiras empresas a competirem no mercado chinês. A companhia já realizou a taxa de produção nacional acima de 80% e a produção anual de cerca de 1.000 robôs, sendo fornecedora de muitas empresas automobilísticas e de eletrodomésticos. A companhia ainda dominou várias tecnologias de núcleo na área de robôs industriais e já possui mais de 30 direitos de propriedade intelectual, ficando na vanguarda desta indústria chinesa. O vice-gerente-geral permanente da companhia Huashu de robôs de Chongqing, Yang Haipin, revelou que a chave de sucesso da sua companhia é ter a inovação como motriz, prioridades na qualidade, produção em escala, redução de custo e importância aos talentos.
Já realizamos uma taxa de produção doméstica de 80% e possuímos as nossas próprias tecnologias essenciais. Isso é a nossa matriz de inovação. No que diz respeito à pesquisa de novos produtos e na satisfação à demanda do mercado, ainda temos algumas diferenças com os concorrentes estrangeiros. Por isso, procuramos destacar a diferenciação de produtos. Quer dizer, exploramos aqueles robôs que os fabricantes estrangeiros não querem produzir e são adaptados às condições nacionais e ao nível de consumo na China. O custo de nossos robôs é de apenas um terço dos estrangeiros.
Além de alcançar o investimento das fabricantes, o novo distrito de Liangjiang, em Chongqing, também atraiu instituições académicas, como a Academia Chinesa de Ciências e a Universidade de Chongqing. O Centro de Inovação de Robôs e Tecnologia de Impressão 3D é subordinado ao Instituto da Inteligência Verde de Chongqing, uma instituição da Academia Chinesa de Ciências. O seu vice-diretor Zhang Ping disse ao repórter que, em 2013, o centro produziu o protótipo da impressora 3D, mas que era incapaz de transformar o resultado científico em produtos. Um ano depois, passou a transferir a tecnologia e incubou três empresas de robôs que empreendem, respectivamente, a impressão 3D, a detecção e avaliação de robôs e os robôs cirúrgicos. Zhang disse:
Em abril de 2015, criamos uma companhia de financiamento coletivo. O Instituto de Inteligência Verde participa como acionista com propriedade intelectual e todos os quatro pesquisadores dão dinheiro. No final, alcançamos 1,75 milhão de yuans através do financiamento coletivo. Queremos transformar as tecnologias de fabricação personalizada, de impressão 3D e de inteligência de robôs em produtos.
Este é o panorama econômico. Ficamos a conhecer o desenvolvimento da indústria de robôs no novo distrito de Liangjiang, em Chongqing. Vamos agora relaxar com as músicas. Não saia, voltamos já já.
Fale com a equipe da Rádio Internacional da China pelo gripor@cri.com.cn.
Estamos de volta, caro amigo. Vamos continuar o nosso programa. A seguir, teremos as informações sobre o Fórum Mundial de Crédito.
Foi realizado nos dias 16 e 17 de julho em Pequim o Fórum Mundial de Crédito. O evento contou com a participação de altos funcionários de Estado, economistas, representantes de instituições financeiras, etc. Um destaque de discussão foi a reforma do sistema de classificação de crédito. Desde a mais recente crise financeira global, que teve início em 2007, muitos países no mundo, incluindo a China, têm se voltado para o crédito e o débito para manter as suas economias livres de colapso. Enquanto a solução levou muitos países a passar pelos piores momentos da crise, esta também causou preocupações sobre novas e maiores bolhas de crédito. Muitos países estão perguntando a si mesmo neste momento de quão longe eles podem permitir que os níveis de dívida cresçam antes de acontecer outra catástrofe. O ex-primeiro-ministro paquistanês Shaukat Aziz sugere que, com o crescimento econômico ainda estagnado em vários países, os políticos provavelmente irão manter a expansão de crédito, o que para ele não é uma boa medida para continuar.
I would say certainly I don't see the environment improving dramatically.
Eu queria dizer que, infelizmente, não vi uma melhoria notável do ambiente. Portanto, em geral, no mundo inteiro, eu vejo a situação permanecendo na mesma ou deteriorando-se ainda mais. No entanto, se você pode realizar reformas, se você reforça a liderança, esta vem com capacidade de mudar, que pode estimular as pessoas do país e que você necessita de fazer as coisas de forma diferente. Isso é mais fácil dizer do que fazer.
As taxas de juros dos títulos do governo são amplamente influenciadas pela classificação de crédito de um país e são determinadas principalmente por três grandes agências de nota de crédito dos Estados Unidos, Standard & Poor's, Moody e Fitch. Guang Jianzhong, presidente da Dagong, agência de nota de crédito baseada na China, disse acreditar que o governo chinês deveria fazer um maior esforço para promover outras vozes a surgir no mercado global de classificação de crédito.
Se a China pode fazer uma mudança em relação ao atual sistema de classificação de crédito, este irá nos ajudar a fazer uma distribuição de recursos de crédito mais equitativa, que é diretamente ligada ao desenvolvimento da economia mundial.
O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, concorda com a reforma do sistema de classificação de crédito. Segundo ele, muitos países da América Latina e da África estão sendo deixados de fora do mercado de crédito por causa de suas más avaliações de crédito.
If we don't diversify the composition of economic growth, soon...
Se nós não diversificarmos a estrutura do crescimento económico em breve, a situação irá piorar. No entanto, espero que esta iniciativa nos leve para um mundo melhor para todos.
Os proponentes da reforma do sistema de classificação de crédito global acham que foram exatamente algumas agências de classificação baseadas nos Estados Unidos que causaram o início da crise financeira global. Bom, amigos, você acabou de ouvir a reportagem intitulada Fórum Mundial de Crédito dá atenção à reforma do sistema de classificação de crédito. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bella. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.
E eu sou Felipe Hu. Obrigado e até mais.